Como em um país rico de bens comuns naturais, milhares de pessoas vivem na extrema pobreza e mais de 10 milhões foram mortas nos últimos 30 anos? Forçadas a sair das suas casas por conta da guerra, de enchentes e outros desastres naturais, enfrentando fome severa, onde o estupro é usado como arma de guerra e uma criança é estuprada a cada meia hora. Precisamos falar sobre a República Democrática do Congo, sobre o porquê essa é uma luta de todas nós contra a herança racista, capitalista e colonialista que vem marcando com sangue a vida de milhares de meninas e mulheres negras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Se você está vendo ou ouvindo esse podcast, é provavelmente porque você está usando um celular, uma televisão, um notebook ou um computador. Isso tem tudo a ver com a situação da República Democrática do Congo. Um país que detém uma parcela extremamente importante das famosas terras raras, que são essenciais para a indústria tecnológica moderna. Além de outros minerais valiosos como o coltan, o cobalto, o lítio, o ouro e diamantes, mas cujo histórico de exploração e saqueio capitalista atravessa séculos. E é por isso que o nosso podcast hoje vai debater essa história que é marcada por sangue, devido à sede de lucro dos capitalistas, mas também por muita luta e resistência contra o machismo, o racismo e o capitalismo. Segundo dados do Banco Mundial, em 2024, a República Democrática do Congo estava entre as 5 nações mais pobres do mundo, onde 73,5% dos congoleses viviam com menos de 2,15 dólares por dia. E uma de cada 6 pessoas que estão em extrema pobreza em toda a África subsaariana vive na República Democrática do Congo. Dos 117,8 milhões de habitantes, 31 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, além das taxas elevadas de mortalidade infantil, com 43% das crianças com menos de 5 anos sofrendo com subnutrição e as mulheres submetidas a todas as formas de exploração sexual. Em 2022, um relatório das Nações Unidas verificou que dos 2.455 ocorrências de violência sexual em conflitos em 20 locais pelo mundo, as mulheres e as meninas, elas representavam 94% das vítimas nesses casos, mas 32% dos afetados eram crianças. E a República Democrática do Congo, ela estava no topo da lista dos países com maiores casos verificados. Também foram relatados mais de 38 mil casos de violência sexual e de gênero apenas na província congolesa de Kivu do Norte. E níveis alarmantes de exploração sexual de crianças em mais de 1.000 locais dentro e perto de acampamentos de refugiados. E isso, gente, não é obra ou natureza dos povos africanos ou do acaso, mas é um legado deixado pelas potências imperialistas, pelo capitalismo, o racismo e o patriarcado. É o que expulsa milhares de habitantes congoleses e imigrantes africanos, que inclusive vêm para o Brasil, como Moise, um imigrante congolês que foi assassinado pelo seu patrão em 2022, no Rio de Janeiro, como Nigang Mbai, imigrante senegalês e ambulante que foi brutalmente assassinado pela polícia militar racista no centro de São Paulo. Essas histórias são parte de uma luta de um povo que nunca se calou diante do racismo e da exploração. E é em homenagem a eles, mas também a toda a luta dos povos africanos, que a gente está fazendo esse podcast para poder falar sobre essa luta tão importante. E eu também queria deixar minha saudação ao povo angolano que vem fazendo fortes manifestações contra a crise imposta pelo FMI, contra a repressão do governo João Lourenço e do MPLA. Todo apoio à luta do povo angolano. No dia 2 de agosto, a Casa Marx, em São Paulo, ela sediou um evento chamado Genocoste, que é um evento da comunidade congolesa que aconteceu em mais de 20 países. E ele é para denunciar o que eles chamam de um genocídio esquecido que acontece há mais de 30 anos no seu país. Para começar o nosso podcast, né, eu queria colocar a fala da Hortense Mibui, que é uma ativista congolesa que participou desse evento e que ela gentilmente permitiu que a gente pudesse usar o seu depoimento para abrir o nosso podcast relatando a situação das mulheres congolesas.
Olá, boa noite. É para mim um grande prazer estar aqui reunido para poder falar sobre a genocoste na República Democrática do Congo. Falo aqui como uma mulher preta, congolesa e imigrante no Brasil. A questão do Congo hoje, eu quero que vocês entendam. Já ouvimos na história sobre a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a maioria de nós não existia ainda naquela época. Mas hoje, o que está acontecendo é na nossa era. Estamos vindo, estamos ouvindo. Aqui, a minha fala eu tomei para conscientizar cada um de nós aqui nesta sala. Para que você não venha só escutar. Para que você que é estudante fazendo pesquisa, não venha só para enriquecer o seu trabalho. Mas eu tomei esse microfone para mobilizar e sensibilizar cada um de nós. Porque da última vez, quando nós estivemos na Paulista para protesto, tinha uma carta falando que o Brasil se posiciona. Que o Brasil se posiciona por quê? As primeiras pessoas africanas, na época do tráfico dos negros, que atravessaram os Atlânticos para chegar na terra das Américas, foi tirado no Congo. Então, há muitas brasileiras, mesmo vocês fazendo esse teste de DNA que vocês fazem, há muitas brasileiras que têm sangue congolesas, que têm origem congolesa, que são descendentes dos congoleses. 80% do povo que foi escravizado no Brasil foi o povo que foi tirado do reino do Congo, da terra do Congo. Também, com a abolição da colonização dos países africanos, continua, né, o neocolonialismo, porque é para entender a diferença entre a colonização e o neocolonialismo. É a mesma coisa. A única coisa que muda é só o jeito, né? Porque a colonização era os países europeus que tomaram e que estavam na gestão, na frente da gestão diretamente. E o neocolonialismo, com a abolição do colonialismo, foi assim, de fachada, uma colonização que continua, mas só que eles dirigem pelo intermediário dos traidores, dos próprios povos. E a África, até hoje, ela é mantida como uma caixa de exploração. Todos os países que se dizem ricos no mundo hoje, com a economia forte, se sustentam na África. E os transnacionais, pelo todos milionários, pessoa rica que você cita no mundo, eles que são as pessoas, em maioria, assassinos, que continuam exterminando os povos congoleses, em todas as áreas. Eu me lembro, quando eu era ainda estudante na faculdade de Direito no Congo, chegou a vacina do poliomielite e matou tanta criança. Porque é isso que acontece. Chegou preservativa. Infectado. Chegou máscara de Covid. Infectado pelo Covid. Mas vocês veem quantas organizações internacionais trabalham na área humanitária na África. Vocês nunca se perguntaram por que eles não trouxeram mudança? Por que nunca chegou a mudança? É porque essas organizações todas são organizações criadas por medida. Eles estão na missão. Eles não estão no trabalho humanitário. Eles estão na missão. A guerra do Congo, eles usaram o estupro de mulher como arma de guerra. É uma destruição imensa. Por que eles foram fazer isso para a mulher? É porque eles queriam destruir a sociedade, destruir o futuro de uma nação. Porque a mulher é aquela que garante a vida. Então, eles destruíram. Então, a guerra, ela não foi daquela que vocês estão vendo na Palestina, tudo isso jogando bomba para que os prédios caem, para que a empresa vá gravar, para todo mundo ficar com a nossa, meu Deus, tinha uma criança embaixo daquele quebrado do prédio. Mas você imagina, nós somos africanos, temos as nossas tradições, temos os nossos costumes, temos os interditados. Porque a cultura de um povo, ela tem como base a sua espiritualidade. O que que acontece quando uma mulher, uma mãe, é estuprada? O que que acontece quando uma mãe, um filho, é obrigado a fazer sexo com a mãe em público? É isso que eles fazem. Humilhação. E quando diz que o estupro de mulher foi usado como arma de guerra, era estupro de sim. Várias homens pegando uma mulher, ou talvez era uma destruição massiva. É por isso que o Dr. Mukwege fala de reparação de mulher. Porque as mulheres teve garrafa enfiada nas partes íntimas. Eles teve parte de arma enfiada. Eles teve as facas enfiadas. Elas teve as barrigas abertas para tirar o bebê para fora. Isso é o quê? Impedir. Impedir. Impedir a continuidade de um povo. Destruir um futuro. A guerra do Congo teve um nome. A guerra mundial africana. Você sabia disso? Você está aqui e está acontecendo uma guerra mundial. E ainda foi uma guerra tão sangrada porque ela matou o número maior. Maior do que as duas primeiras e segunda guerra mundial. Essa guerra que você está ouvindo falando aqui. Para você entender que não é brincadeira. Nós, congoleses, estamos pedindo para que o Brasil se posicione. Desde o início desta guerra, o Brasil está presente no Congo. E o Brasil está sabendo do que está acontecendo no Congo. Ele sabe, sim. Porque os exércitos brasileiros, sempre representando a ONU, eles que estão na gestão dos capacetes azuis na parte leste. E eles estão estabelecidos lá para restaurar a paz, que nunca foi restaurado. Estamos contando quase 30 anos hoje. Vocês imaginam? E o Brasil faz parte hoje do G20. A guerra hoje é o mundo que está dividido em dois blocos. O bloco da GRIST é o outro bloco. Então, essa assinatura, esse tratado da paz que aconteceu, é uma mascarada, é uma gestão de conflito por interesse. Os Estados Unidos com medo. Porque, sim, o Congo é um potencial. É um grande potencial no mundo. O Congo não tem só 80% da reserva do cobalto, de tudo que você sabe. Mas o Congo é um país que se chama um país de escândalo geográfico. O Congo é um país primeiro na ecologia. Por quê? O rio do Congo tem a precipitação maior do que o rio do Amazônia. E o Congo é um país que tem mais largo e rio no mundo. E a floresta é grande igual a Amazônia. E o Congo tem mais de 90% dos minerais que existem no mundo. E quando tem, ainda tem esse número de reserva mundial. É isso que é o Congo. É por isso que o Frank Fanon falou no livro dele que a África tem a forma de um revólver. Mas a gatilha fica no Congo. Vai entender o porquê o Congo foi um país que está sobre um complô internacional. Se a mídia vem falar para nós que está tendo guerra civil no Congo, o Congo é um país constituído por mais de 450 etnias. Estamos aqui congolesas, cada um tem a sua etnia. Eu não sou da etnia dele, nem de tribo dele. Talvez a gente até nem se entende. Eu não entendo a língua dele. Ele não entende a minha. Mas somos congolesas. Levantamos essa bandeira, porque é isso. Formamos o nosso país, a nossa pátria. Como guerra mundial? Eu não cheguei no Brasil há 20 anos. Cheguei aqui com 17 anos de carreira como advogada. Então, eu entendia das coisas. Nunca vi. Nunca vi uma guerra civil no Congo. Os batetela lutando com os baluba. Você foi lá. Na região da Kalemia, tem basongue. Eu nunca vi as pessoas songue lutando com as pessoas babembe, por exemplo. Nunca existiu. De que guerra civil que está se contando? É uma manipulação da mídia. Porque quando fala do imperialismo, é isso. É essa manipulação capitalista que estamos vendo hoje. Então, eu quero conscientizar vocês todos. Você que são brasileiro. O presidente do sindicato que passou aqui falou. É interessante o que o senhor falou. Que é para os brasileiros abraçar, né? Vocês que têm que levantar a voz. Vocês que têm que falar. Eu não sou hipócrita. Eu quero chamar a atenção dos negros brasileiros, sim. Porque eu sempre digo, a proteção arriera de trás que vocês têm é o continente africano. E aqui sempre eu digo, se a próxima revolução africana não vai vir do próprio continente africano, ela tem que vir da sua diáspora.
Fortíssimo, né, gente? E é para aprofundar essa discussão que o nosso podcast hoje ele vai ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, a gente vai fazer um resgate histórico para falar sobre a partilha da África e as relações entre o capitalismo, o patriarcado e o racismo. Na segunda parte, a gente vai falar sobre a independência do Congo e as revoluções africanas. Na terceira, a gente vai falar sobre o genocoste, o que é essa herança colonial e a permanência do saqueio no continente africano. E na quarta parte, a gente vai falar sobre como essa é uma luta que precisa ser tomada pelas mulheres e o conjunto da classe trabalhadora. A partilha da África e as relações entre o capitalismo, o patriarcado e o racismo. Como colocou o Marcelo Pablito no excelente artigo que eu recomendo muito para todos e foi base fundamental para a elaboração do nosso episódio, República Democrática do Congo, um capítulo de sangue da história do capitalismo, a região do Congo ela foi um dos centros da disputa imperialista na segunda metade do século XIX. Uma vez que, além da Bélgica, de Portugal, da Espanha e da França, que eles disputavam essa região, que é uma área enorme, né? Que hoje a gente conhece como República Democrática do Congo. Ele é um território que é localizado na região central da África e, atualmente, ele é o segundo maior país do continente africano. E ele é caracterizado por uma grande diversidade étnica, com mais de 200 grupos étnicos e linguísticos. E a República Democrática do Congo ela foi fundada a partir do Estado Livre do Congo, e que é equivalente a 76 vezes o tamanho da Bélgica, que colonizou esse país, né? E o domínio belga sobre o Congo ele foi definido a partir da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ela aconteceu em 1884 e ela foi quando as potências europeias elas acordaram entre si o que ficou conhecido como a Partilha da África, ou seja, quando eles definiram acordos para dividir todo o continente africano segundo os seus próprios interesses e posteriormente, inclusive, esses acordos e essas divisões coloniais é o que configurou as fronteiras internas do continente, mas essa definição ela foi feita de forma totalmente arbitrária, sem levar em conta o que é a heterogeneidade cultural, étnica entre os povos, que iam sendo divididos mais de acordo com as determinações dos colonizadores do que os seus próprios interesses, né? Então, para vocês terem um exemplo, eu vou pedir para o Taz colocar, inclusive, o mapa do continente africano antes e depois dessa Conferência de Berlim. E para a gente poder entender um pouco como a gente chegou ao ponto, né, dos que os líderes das principais potências imperialistas, eles decidiram partilhar um continente inteiro de acordo com seus desejos, eu queria retomar brevemente um pouco sobre as relações entre capitalismo, escravidão e racismo, né? Como a gente fala bastante nesse podcast e como a gente vem debatendo, o Marx, já no Capital, ele apontava o papel que cumpriu o tráfico de negros escravizados na acumulação do capital, né? Então, ele colocava entre as diversas coisas, como a descoberta do ouro e prata na América, o extermínio e a escravização das populações nativas, a conquista e o saqueio do que se chamava Índias Orientais, mas também a transformação do continente africano nesse local onde se retirava os negros para serem escravizados como partes determinantes dessa acumulação primitiva. E essa ideia que estava presente no Marx, ela depois foi posteriormente desenvolvida por muitos outros autores que se apoiavam no marxismo, como o Eric Williams, que tem um excelente livro chamado Capitalismo e Escravidão, onde ele faz um estudo profundo dessa escravidão moderna, das características particulares que ela tinha e como ela se tornou um grande empreendimento comercial, né? Como ela era um negócio extremamente lucrativo, ao ponto de ter cumprido um papel central na acumulação de capitais que posteriormente foram utilizados para o desenvolvimento das indústrias que deram base à Revolução Industrial na Inglaterra. E justamente porque se tratou de um processo extremamente violento, esse negócio ele precisava de uma ideologia que justificasse, né? Como você ia explicar que você estava roubando pessoas das suas casas, do seu país, para poder escravizar em outro continente. E é aí que o racismo nasce como essa justificativa do porquê era aceitável a escravidão, né? Então, se cria um conceito, essa própria ideia do conceito das raças, ele é um conceito criado historicamente e utilizado pelas classes dominantes ao longo do tempo como uma forma de poder embasar suas distintas formas de exploração, né? Ou seja, como a gente sempre aponta nesse podcast, o sistema capitalista ele sabe muito bem como se utilizar das distintas formas de opressão para poder ampliar e aprofundar a exploração e os seus lucros. E se nos séculos anteriores, né, a colonização do continente africano ela estava bastante marcada por esse processo de roubo da população para serem escravizados, no século XIX, a política imperialista ela ganha novos contornos. Então, a exploração do próprio continente africano ela se intensifica muito. E todo esse processo de colonização do continente africano, ele é bastante permeado por inúmeras formas de luta, né? E a gente tem a resistência do povo argelino contra a dominação francesa entre os anos de 1834 e 1847. A gente tem processos no Sudão, no Egito, na Somália, na segunda metade do século XIX. A gente tem a rebelião Ashanti na Costa do Ouro, que é atualmente Gana, de 1890 a 1900. O levante Maji Maji, entre 1905 e 1907, na região da África Oriental, contra a dominação alemã, e revoltas constantes na própria República Democrática do Congo, que naquele momento chamava Estado Livre do Congo, entre muitos outros exemplos que a gente poderia estudar, e é muito importante se aprofundar, inclusive, e conhecer essas lutas, né? Só que, contudo, apesar de toda essa resistência, o século XIX ele marca essa inflexão enorme e um salto na entrada e na dominação colonial e territorial do continente africano, né? Isso está relacionado com a nova fase do capitalismo, denominada pelo Lenin como imperialismo. Se vocês quiserem aprofundar esse conceito, né, é só retomar o nosso podcast que recentemente a gente fez falando sobre as taxações e o imperialismo, e lá a gente retoma um pouco como surgiu esse conceito. Mas como eu estava falando, né, diante desse novo contexto de desenvolvimento do sistema capitalista em escala internacional, se tem um salto na busca por novos territórios para serem explorados, e é aí que as potências capitalistas elas decidem partilhar entre si o continente africano. Inclusive, eles fundaram uma Associação Internacional da África, que coincide até com esse período em que a Bélgica ela avança de forma mais decidida na exploração sistemática da região da África Central, mas que essa associação ela era justamente uma associação colonizadora e ela contava com a colaboração da Igreja, que cumpriu um papel muito importante para a presença do imperialismo no continente africano. E ela permitia, inclusive, né, criava justificativas que pudessem justificar os crimes em nome do propósito de levar o cristianismo para os povos africanos, como se eles fossem povos bárbaros que precisavam do nome de Deus, enfim, toda uma série de discursos absurdos para poder justificar o que era a colonização. E esse foi um papel que cumpriu tanto os católicos quanto os protestantes nas famosas missões evangelizadoras, que se tornavam, na verdade, um meio de legitimar a imposição da cultura europeia na África. E entre 1865 e 1909, o território que hoje a gente chama de República Democrática do Congo, ele foi colonizado pela Bélgica, que estava sob o reinado do chamado Leopoldo II, né? Que ele foi o fundador e o único proprietário do Estado Livre do Congo, no período de 1885 e 1908. E apenas entre 1880 e 1920, estima-se que, por diversas fontes, que ao menos 10 milhões de congoleses foram mortos e que isso representava cerca de metade da população do país na época, assim, né? E é um dado brutal. Como relata o professor Kabengele Munanga, essa foi uma página triste e sangrenta marcada na história da colheita da borracha no Congo. Que o Estado ele se declarava proprietário das terras vazias, explorava a maior parte do território em base a muita violência e repressão. E para que ele obtesse, né, tipo, o que ele desejava, ele dispunha de uma série de ações violentíssimas, de muita repressão. Eles vigiavam as aldeias, colocavam soldados, eles usavam de chicotes, tomavam reféns dos familiares dos fugitivos. A administração leopoldiana ela era absurdamente cruel e ela matava as pessoas que tivessem erros mínimos, assim, sei lá, não atingisse a quantidade desejada da coisa colheita, né? Eu também vou pedir para a produção colocar na tela algumas dessas imagens, que elas são chocantes, né? Um desses exemplos é esse que você pode ver agora, que é uma imagem que, para mim, ela é muito brutal, dessa expressão, que é um trabalhador congolês olhando para a mão e o pé da sua filha de 5 anos, que ela foi morta e esquartejada pelos colonizadores belgas porque não cumpriu a meta da produção. Era justamente isso que leva, né, tipo, para os crimes que são cometidos, que é uma barbaridade sem tamanho, tipo, o produto de uma sociedade que é podre, como esse sistema capitalista, né? Então, imaginem, sei lá, que até 1958, a Bélgica, ela mantinha o último zoológico humano em funcionamento. É esse nível de pensamento colonial que a gente está falando, né? Mas aqui é importante retomar, inclusive, que todos esses exemplos brutais não significa que todo o povo belga ele compactua com esse racismo. A gente não está tentando colocar uma visão, porque a gente perpassa por uma visão que ela passa justamente por compreender o papel da classe dos capitalistas para a difusão do racismo como uma ideologia, né? E, inclusive, tem exemplos muito importantes, como, por exemplo, se a gente vê, inclusive, atuais, como junho de 2020, ao calor dos protestos, né, do maior levante antirracista do século nos Estados Unidos, em resposta ao assassinato brutal do George Floyd por um policial, que também, na Bélgica, os manifestantes eles derrubaram a estátua do Leopoldo II, um exemplo muito importante. Ou então, em Bristol, na Inglaterra, manifestantes também derrubaram a estátua do traficante de escravos Edward Coston, e jogaram ela no rio, que são demonstrações do que tem esse potencial dessa luta antirracista para unificar os setores que são explorados e oprimidos em distintos países do mundo. E foi justamente por conta da força dessa luta que ecoou em todo o mundo que 2 anos depois o rei Felipe da Bélgica, né, ele devolveu a máscara, uma máscara tradicional da República Democrática do Congo, na sua primeira visita à ex-colônia belga, como um suposto gesto, um pedido de desculpas diante da indignação com esse passado colonialista que deixou uma marca. Um genocídio de mais de 10 milhões de congoleses mortos e outros milhões que são amputados, emigrados do país, né? E eu queria, inclusive, pedir para passar um trechinho, novamente, da Hortense na Casa Marx, onde ela conta o porquê no Congo, na República Democrática do Congo, não se tem imagens dos colonizadores.
É que eu queria falar o seguinte, que no Congo também existia. Tinha também isso. Nos lugares públicos tinha monumento, tinha essa representação todos, mas só que foi derrubado. Nós quebramos. Porque a questão, eu quero que vocês entendam duas coisas, né? Quando fala da globalização e o trabalho, o Brasil é uma cópia da Europa, do Ocidente, que está copiando. Se não copiar, cópia das Américas, né? O que aconteceu no Congo, logo depois da independência, foi o que a gente chama de zairianização. Tudo que era empresa dos colonizadores, tudo que não pertencia ao Congo, aí a zairianização, sabe, tomou, sabe, e mudou, transformou e virou as empresas nacionais.
Muito forte, né, gente? E longe de qualquer ilusão com os governos capitalistas e nos políticos da classe dominante, a gente sabe que a força para acabar com o racismo, ela está na classe trabalhadora, junto com todos os setores que são explorados e oprimidos no mundo. E assim, a gente passa para o nosso segundo tópico. Mas, antes disso, eu queria contar para todos que agora em setembro nós vamos abrir a Casa Marx do Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças ao apoio de milhares de pessoas como você que contribuíram para a campanha financeira da expansão da Casa Marx, que é a sede do Esquerda Diário, e que a gente vem conseguindo, né, através da Casa Marx, fortalecer a luta dos imigrantes africanos, como nas atividades que eu citei aqui, né, que vocês podem ver trechinhos, realizando atividades comuns, mas agora também a gente vai poder ampliar esse potencial se aliando com a comunidade imigrante no Rio de Janeiro. E ano que vem também queremos abrir a Casa Marx em BH, A nossa campanha ela segue ativa, pois a gente é uma organização independente que não recebe financiamento dos patrões, do Estado. A gente só se sustenta pelo apoio de cada um que se convence a fortalecer esse projeto de expansão e divulgação das ideias marxistas e para colocar a luta de classes na sua mão, né? Então, peço mais uma vez a contribuição de todos. Parte 2 do nosso podcast, que é A Independência do Congo e as Revoluções Africanas. A República Democrática do Congo, ela obteve a sua independência política formal da Bélgica em 1960. No entanto, a Bélgica ela seguiria impondo seu domínio e ingerindo politicamente sobre esse país, impondo uma dívida externa altíssima já nesse momento do reconhecimento da independência, por exemplo, né? E o cenário internacional que acontece esse processo de independência era de ascenso revolucionário, marcado tanto por insurreições operárias nos chamados países de socialismo real, as chamadas revoluções políticas que aconteciam no leste europeu, por exemplo, quanto por derrotas do imperialismo em diversas frentes coloniais. E as lutas do continente africano elas ganhavam uma centralidade que é incontornável, né? E diante desse contexto, a gente precisa compreender os processos de independência dos países africanos, não como episódios isolados, mas como parte dessa dinâmica mais ampla da crise do imperialismo e da reorganização da correlação de forças internacionais. E os desafios que foram enfrentados pelas lutas de libertação na África, eles se entrelaçam com as transformações que sacudiram o mundo entre as décadas de 1950 e 1960. E é que, mais uma vez, né, eu vou me apoiar num texto que é excelente, do João de Regina, que chama Classe, Estado e Estratégias na Independência Africana. Ele tem a parte 1 e a parte 2, e eu super recomendo para vocês. Ele aprofunda muito todos esses debates, né? Nesse artigo, o João ele aponta como que após a Segunda Guerra Mundial e até meados dos anos de 1980, ao menos 35 das 54 nações africanas, elas proclamaram-se socialistas em algum momento das suas trajetórias independentes, assim. E esse número por si só, ele já evidencia bastante do potencial revolucionário das massas africanas. No entanto, também ele carrega uma variedade de experiências, estratégias, concepções que foram engendradas nesse processo e ele exige uma análise cuidadosa sobre o sentido que foi atribuído a esse socialismo e a sua inserção específica num contexto que era o contexto da Guerra Fria, né? Eu não vou conseguir abordar nesse podcast todo o rico processo que permeou as lutas anticoloniais do continente africano depois da Segunda Guerra Mundial. Para dar conta disso, gente, a gente precisaria de muitos, muitos, muitos episódios dedicados a esse tema. Mas para além de ler os artigos do João de Regina, né, que eu super recomendo, porque foram publicados no dossiê África do Instituto Casa Marx, que também recomendo todos, a gente também fez um podcast sobre as revoluções africanas e as mulheres, na qual estavam a Diana Assunção, a Letícia Pax e a Carolina Cacau, que está excelente, eu recomendo muito para quem quiser também aprofundar. E para os objetivos da nossa discussão nesse episódio, eu vou somente estabelecer alguns marcos comuns da nossa reflexão. Para que vocês possam compreender um pouco alguns dos debates da luta sobre as independências nos países africanos e também os desafios do porquê que elas não conseguiram romper de uma vez por todas com a subordinação imperialista, né? E como eu já falei, vou me apoiar bastante no que foi esse artigo do João. Então, se você ficar com alguma dúvida, a gente vai deixar o link na descrição e aí todos que quiserem ler e se aprofundar mais podem ir lá. E uma primeira questão muito importante é que esse é um tema de intensas divergências entre o marxismo e outras leituras sobre as independências africanas, né? Porque está relacionado esse tema com a centralidade da classe em relação a outros conceitos, como raça, povo ou mesmo nação. E esse debate ele vai ganhando contornos próprios de acordo com o contexto histórico específico, né? Então, por exemplo, nos anos 60 e 70, essa discussão ela estava diretamente relacionada às diferentes estratégias que eram defendidas para conquistar a independência no mundo colonial. Nos anos 1990, com o neoliberalismo começando a assentar suas bases, né, como um projeto hegemônico burguês, a gente viu um esforço grandioso que influenciou diversas tendências do pensamento negro para aceitar teses pós-estruturalistas ou pós-modernas, com o sentido de depurar o marxismo da tradição negra, né? Tem um grande exemplo disso, que é a obra O Marxismo Negro, A Criação da Tradição Radical Negra, que foi publicada em 1983, do Cedric Hobson, e que ele utiliza essa noção de marxismo negro para, na verdade, propor uma leitura antimarxista, sugerindo o marxismo como uma perspectiva histórica e epistemologicamente eurocêntrica, produto do capitalismo europeu, e que só pode responder aos problemas restritos desse contexto, né? Como eu falei, esse é todo um debate que a gente pretende aprofundar em muitas outras elaborações, mas basicamente a ideia central que está abordada por trás dessa discussão que o Hobson faz é a de que o marxismo ele foi uma teoria revolucionária para a Europa, com a ascensão da classe operária, mas os povos negros eles necessitavam criar a sua própria teoria revolucionária, baseada na longa duração histórica das lutas dos povos negros. E é aí que, novamente, eu vou citar o João, porque ele explica de uma forma bem clara o que estava por trás dessa teoria. Assim. Para defender que a teoria negra se torna mais radical na medida em que se afasta do marxismo, Hobson propõe, em seu livro, não só uma leitura alternativa do desenvolvimento capitalista, propondo uma centralidade e antecedência à ideia de raça produzida na Europa, mas também um panorama reivindicativo, porém crítico sobre intelectuais negros que se reivindicaram marxistas, como Du Bois, James, Richard Wright, sugerindo que eles foram o mais longe possível, justamente na medida em que se distanciavam da aplicação eurocêntrica do marxismo. Esse acerto de contas é idealista, ao mesmo tempo em que acusa o marxismo de um pernicioso eurocentrismo que quase contaminaria a tradição radical negra, acaba sendo relativamente leve com tradições realmente eurocêntricas que influenciaram correntes do pensamento negro não marxistas, entre elas, a própria concepção de nação e Estado. Bom, gente, eu acho que ao longo de todo esse episódio, mas também de vários outros do podcast, que é o maior catálogo de feminismo socialista desse país, nós buscamos deixar evidente como a teoria revolucionária ela deve se apropriar e se atualizar criticamente com base a todas as lutas históricas dos povos oprimidos e as distintas lutas das populações negras, elas foram e continuam sendo um material riquíssimo de exemplos e ensinamentos para a luta revolucionária contemporânea. Inclusive, o Marx, em 1860, ele chegou a declarar numa carta para o Engels que a luta contra a escravidão nos Estados Unidos ela era o principal acontecimento da luta de classes no mundo naquele momento. Ou seja, muito longe de uma teoria exclusiva para a classe trabalhadora europeia, o marxismo revolucionário ele se desenvolveu como método científico de análise da luta de classes no seu terreno, que é a arena mundial. Isso passa por compreender que a luta negra ela é parte, sim, da luta de classes. E quando a gente analisa as lutas de libertação nacional e anticoloniais no continente africano, fica evidente como esses processos eles foram atravessados por contradições de classe, onde as aspirações revolucionárias das massas elas muitas vezes entravam em choque com os projetos das burguesias nativas e das lideranças nacionalistas, né? E ao contrário da perspectiva stalinista, que representa a degeneração do marxismo revolucionário, a gente busca resgatar o melhor dessa tradição revolucionária para batalhar por uma perspectiva que não dissocie a opressão racial da exploração capitalista, né? Nem a luta anticolonial da necessidade de uma transformação socialista. E é nesse sentido que a gente compreende que muitos dos processos de independência africana, eles foram simultaneamente expressões de lutas populares contra o colonialismo, mas eles também eram atravessados por tentativas das classes dominantes locais de limitar as lutas e as mudanças formais, de preservar as estruturas da dominação de classe e a inserção subordinada das novas nações dentro do sistema capitalista mundial, né? Então, nesse sentido, ao contrário de algumas vertentes, incluindo os stalinistas, que chegaram a definir que quase não existia classe operária no continente africano, e usavam isso como uma justificativa para dizer que era impossível uma estratégia socialista, né, tentando por essa via justificar o desenvolvimento de outras estratégias que não a tomada do poder pela insurreição operária aliada aos setores explorados e oprimidos, eles tentavam ainda que denominar isso de um certo tipo de socialismo africano, né? Mas a gente vê que os trabalhadores e assalariados modernos no continente africano, pelo menos desde o início do século XX, eles tinham um peso muito importante, um peso que não poderia ser de forma alguma ignorado como um aspecto central das realidades sociais africanas. É claro que a gente vê que a presença da classe trabalhadora, ela era numericamente menor em comparação com as massas camponesas e as sociedades tradicionais naqueles países. Mas essa classe, ela possuía uma importância econômica, social e política que era fundamental. Então, quando a gente dá ênfase no aspecto da presença dos trabalhadores, é justamente porque a gente considera que existe uma anatomia específica da classe operária africana, que protagonizou, inclusive, inúmeros processos de greve, por exemplo, né? Então, o que a gente quer enfatizar é que, apesar de existir, sim, limitações estruturais que foram impostas pelo colonialismo, do ponto de vista de formação da classe trabalhadora, o continente africano, ele possuía um grande potencial revolucionário e uma classe operária que era, sim, portadora de fortes características internacionalistas e um campesinato que era majoritário, mas que tinha uma rica experiência enquanto força de trabalho assalariada temporária, além de conhecimento de formas modernas de organização, como organização política e sindical, como greves, sindicatos e mesmo partidos. Então, esses processos das independências africanas, eles foram profundamente marcados pela ação organizada dos trabalhadores e das trabalhadoras, cujas greves, os boicotes, as mobilizações, eles desafiavam diretamente a dominação colonial e eles abriam caminho para a constituição de projetos políticos muito radicais. E é por isso que eles devem ser estudados, debatidos, é por isso que eles são uma fonte riquíssima de lições políticas e estratégicas para todos os revolucionários marxistas, inclusive para a gente poder ir muito além da reivindicação somente de figuras dirigentes desse processo, mas ver, na verdade, qual era o potencial das massas africanas que possuíam aspirações e objetivos que poderiam ir muito além dos limites impostos por essas direções. No caso da República Democrática do Congo, o processo de independência ele foi dirigido por Patrice Lumumba, e ele foi o fundador do Movimento Nacional Congolês, então do Congo Belga, né? E ele ganhou muita projeção devido a uma onda de protestos em 1958, na capital, Leopoldville. E essas manifestações, elas forçaram a Bélgica a estabelecer um plano de transição gradual para a independência, que inicialmente estava previsto para durar 5 anos com a legalização das eleições locais, né? Mas como existia uma possibilidade muito concreta de que esse plano resultasse na formação de um movimento político de independência branca que substituiria a independência colonial formal, o MNC, ele inicialmente denunciou essa manobra e convocou um boicote às eleições locais. E isso ajudou que o Lumumba ampliasse a sua influência, né, por meio de protestos que foram organizados nas principais cidades. Em 1959, após a repressão violenta a um protesto em Stanleyville, onde ocorreu um massacre, o Lumumba ele foi preso, mas, para desespero dos colonizadores, A detenção dele, ela só aumentou ainda mais a sua influência e ela permitiu que o MNC, ele pudesse capitalizar a popularidade conquistada para mudar de estratégia e participar das eleições. E em Stanleyville, o MNC, ele obteve cerca de 90% dos votos e essa vitória, ela forçou a Bélgica a convocar uma conferência para acelerar a transição, o que fez com que o movimento nacional congolês, ele condicionasse a continuidade das negociações à libertação do Lumumba. E essa votação expressiva do Lumumba, ela fez com que ele se tornasse o primeiro-ministro, mas que devido às negociações que foram tuteladas pela Bélgica, na prática o resultado ele foi uma divisão de poder entre ele e o Joseph Kasavubu. E depois da independência, isso muito rapidamente se transformou na articulação de um complô que foi financiado pelo governo belga e por empresas da mineração, que culminou na declaração de independência da província de Katanga. E esses aspectos eles geraram uma importante crise, na qual o Lumumba buscou o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que naquele momento já estava sob domínio do stalinismo, e isso fez com que os Estados Unidos eles apoiassem, né, os Estados Unidos, a Bélgica, o Reino Unido, eles buscassem se articular para a sua deposição, apoiando o Kasavubu, e dissolveram o governo e ordenou a prisão do Lumumba, né? O Lumumba, ele tentou fugir do cativeiro, mas ele foi capturado e transferido para essa província de Katanga, onde, sob o comando do coronel Moise Tshombe, que era um anticomunista que liderava as forças militares e paramilitares da região, ele foi torturado e assassinado com a participação de oficiais belgas em 1961, né? Então, um verdadeiro golpe contra a vontade das massas populares, que é uma prática recorrente das potências imperialistas diante da força que existe dos processos das lutas anticoloniais do continente africano. E depois desse golpe, o país ele passou a ser governado pela ditadura de Mobutu, que durou de 1965 a 1997, e ela foi apoiada diretamente pela Bélgica, França, Alemanha e os Estados Unidos. Genocoste, a herança colonial e a permanência do saqueio do continente africano. Para entender o que é o genocoste, a gente vai ouvir a Prudence Kalambay, que é uma ativista congolesa e integrante do coletivo A Voz do Congo, que está colaborando muito com o nosso podcast hoje, falando sobre essa luta tão importante.
Como nós estamos vendo o genocídio na República Democrática do Congo e como que eu posso explicar melhor o que é genocídio? Na RDC, especialmente na região leste do país, Kivu Norte, Kivu Sul, por aí, há décadas acontecem conflitos armados marcados por massacre da população civil. Tem tropas em massa usando como arma de guerra, né? As mulheres estão sendo usadas como arma de guerra. Está tendo exploração ilegal de minerais como coltão, ouro e cobalto, usando em celular, carros eletrônicos e computadores. E tem milícia no local e grupos estrangeiros, infelizmente, que financia por interesse econômico e político. Na verdade, muitos pesquisadores e ativistas chamam essa situação de genocídio. É esquecido, porque já provou milhões de mortes desde os anos 1990, mas recebe pouca atenção internacional, muito pouco. Daí, praticamente, a guerra da República Democrática do Congo, ele é esquecido. E esse termo, genocídio, é a junção de genocídio mais coltão. Eles se referem ao genocídio do povo congolês, ligado diretamente à exploração do coltão, às mortes, deslocamentos forçados e violações de direitos humanos causados pela corrida por minerais estratégicos, Há um movimento de memória, denúncia e justiça para que o mundo reconheça oficialmente esse genocídio. Por isso, que todo dia 12 de agosto é lembrado como o dia do genocídio, em memória das vítimas da invasão da RDC em 1998 e das guerras que seguiram, consideradas as mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial. Em resumo, o genocídio na RDC é a violência sistemática contra civis ligada a interesses econômico e político. E o genocídio é o nome dado a esse genocídio, que denuncia a ligação entre exploração mineral, coltan e crime contra a população congolesa. É muito triste falando sobre isso, como é que as mulheres e crianças sempre usado como arma de guerra.
Bom, gente, como a gente ouviu nesse áudio muito importante da Prudence, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. O genocoste é esse genocídio do povo congolês por fins econômicos. Segundo a ONU, a África ela abriga mais de 30% das reservas minerais do mundo, 8% do gás natural e 12% das reservas mundiais de petróleo. O continente ele possui 40% do ouro mundial e até 90% do cromo e da platina. As maiores reservas de cobalto, diamantes, platina e urânio do mundo estão na África. Além disso, o continente detém 65% das terras aráveis do mundo e 10% das fontes internas de água doce renovável do planeta. Na maioria dos países africanos, o capital natural representa entre 30% e 50% da riqueza total. Atualmente, a região da República Democrática do Congo, ela detém reservas que são estimadas em 24 trilhões de dólares em ouro, diamante, cobalto, cobre e tantalieta, que é um metal utilizado nas aplicações da indústria eletrônica de vidro e ligas metálicas. E a presença do ouro, diamante e de minerais de alto valor para a indústria tecnológica, como é o caso do cobalto e do coltan, que são utilizados na produção de smartphone, de carro elétrico, fazem do solo congolês uma fonte de disputas internacionais. E essa grande concentração de bens comuns naturais em uma economia que ela é extremamente dependente das exportações de matérias-primas impacta decisivamente na economia de diversos países africanos, que terminam ficando muito vulneráveis a flutuações de preços e às crises econômicas. E as consequências que são previstas pelas potências capitalistas em nome da estabilização é que elas ingerem politicamente e militarmente em vários países, né? De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI, em 2022, eles tratavam que a intensificação das chances de agitação social em decorrência do aumento dos preços dos alimentos, o aumento das taxas de subnutrição, de fome, de pobreza, sobretudo na África subsaariana, geradas pela guerra da Ucrânia. E existe uma relação muito profunda entre a miséria estrutural desses países africanos que foram saqueados e que têm um passado e um presente marcado pela colonização, inclusive com o patrocínio de novos golpes e massacres pelos países imperialistas, né? Inclusive, como apontou a Cláudia Sinatti, que ela é uma analista de políticas internacionais do Partido dos Trabalhadores Socialistas, o PTS, que é a organização irmã do MRT na Argentina, ela apontava que o declínio hegemônico dos Estados Unidos e o surgimento das potências como China e Rússia, que propõem uma ordem multipolar, como alternativa, né? Isso se acelerou com a guerra da Ucrânia. E em base a essas posições campistas, que consideram que para se opor ao domínio imperialista dos Estados Unidos e da União Europeia é necessário se alinhar com a China e a Rússia. Isso ganhou mais projeção, assim. Mas que esse também, né, é um bloco capitalista igualmente reacionário que persegue os seus interesses de ascensão imperial, enquanto potências ocidentais escondem seus objetivos imperialistas numa suposta defesa da democracia, né? O Putin, ele usa uma retórica anticolonial para aumentar a sua influência geopolítica em benefício do capitalismo russo. E a China também tem vários relatos de dominação das mineradoras, das construtoras chineses no território africano, com um nível de exploração brutal da classe trabalhadora, que não tem nada de anticolonial. E é por isso que tanto Rússia quanto China, eles também buscam saquear os recursos estratégicos do continente africano. E no caso da China, inclusive, impondo condições muito absurdas, ele é o principal credor dos países africanos, e isso vai no sentido inverso dos interesses dos trabalhadores, dos camponeses e dos povos oprimidos na África e de todo o mundo, né? Inclusive, como muito bem denunciou o Thiago Flamé, que é editor do Esquerda Diário, essa brutalidade imperialista na exploração dos bens comuns naturais do Congo, ela também está relacionada com o genocídio palestino, com Israel buscando pontes diplomáticas para aprofundar a relação entre a exploração de minerais no Congo e a política sionista da destruição de Gaza do povo palestino, né? Todo o nosso rechaço, inclusive, o plano de ofensiva total contra Gaza que Israel está lançando nesse momento, todo apoio à Flotilha da Liberdade, que vai sair numa nova missão em solidariedade com distintos barcos para tentar furar esse bloqueio colonialista que Israel vem fazendo. E toda essa herança desse passado escravista e colonialista, ela também deixa guerras, fomes e crise para os países do continente africano, né? Que tem sua expressão na enorme dívida pública que ela é acumulada graças aos distintos mecanismos de subordinação econômica e política impostas pelas potências capitalistas através de instituições como o Banco Mundial, o FMI, o Clube de Paris, os credores privados e, mais recentemente, da China e da Rússia. E toda essa herança do passado escravista e colonialista é marcada por guerras, fomes e crises aos países do continente africano, também tem a sua expressão na enorme dívida pública que é acumulada graças aos distintos mecanismos de subordinação econômica e política que é imposto pelas potências capitalistas através de instituições como o Banco Mundial, o FMI, o Clube de Paris, os credores privados e, mais recentemente, inclusive, da China e da Rússia, como a gente estava comentando antes, né? E as dívidas públicas, elas são esse mecanismo de saque, de drenagem das riquezas nacionais para favorecer o capital financeiro, do qual os principais beneficiários, eles são justamente os países que eles constroem as suas riquezas em base ao colonialismo e à expoliação das riquezas dos países do continente africano. E alguns estudos apontam que a dívida pública ela varia entre 30% e 50% do PIB na maioria dos países africanos. É um verdadeiro absurdo, um verdadeiro roubo que a gente tem que lutar pelo não pagamento dessas dívidas em todos os países, porque ela já foi paga fruto de saqueio, de exploração, de assassinatos, de massacres de toda a história desse povo, né? Mas também é digno de uma enorme hipocrisia e um cinismo a gente ver as potências capitalistas que tanto se beneficiaram do endividamento imposto aos países africanos, fazendo campanhas humanitárias quando são as promotoras de medidas que têm como consequência o aumento das desigualdades e a ampliação bárbara da fome, das mortes por doenças e inanição, a destruição ecológica e climática e a intensificação dos fluxos migratórios, né? O mesmo cinismo que está presente em países que se pintam de grandes defensores da democracia, mas sustentam durante décadas governos ditatoriais e grupos paramilitares que afogaram em guerras intermináveis diversas regiões do continente africano para favorecer a exploração dos seus recursos naturais e das mão de obra africana, né? E agora eles dão sustentação ao genocídio do povo palestino, eles fecham pactos, como os que foram fechados com a União Europeia, contra os imigrantes, aprovando medidas que aprofundam a militarização das fronteiras, que prevêem a criação de centros de detenção fronteiriças, a aceleração de processos de deportação, como a gente está vendo absurdamente com o Trump agora, todo um discurso absurdo e criminalizador dos imigrantes. Então, é muito importante perceber essas relações e essas conexões, assim, né? E um exemplo gráfico dessa consequência do passado colonial é o que ficou conhecido como a Primeira Guerra do Congo, de 1996 a 1917, que foi um conflito civil e internacional que envolveu a República Democrática do Congo, que na época era denominada Zaire, Ruanda e outros países, né? E ela foi iniciada logo após o genocídio de Ruanda em 1994, e o conflito ele envolvia grupos rebeldes que eram apoiados por Ruanda e Uganda, lutando contra o governo do Zaire, que atualmente é a República Democrática do Congo, e terminou com a queda do Mobutu Sese Seko, que era o então presidente do Zaire, né, e o estabelecimento de Laurent Désiré Kabila como novo presidente da República Democrática do Congo. Outro exemplo é a Segunda Guerra do Congo, que também é conhecida como a Guerra Mundial Africana, né? Que iniciou em 1998 e durou até oficialmente, né, 2003, que envolvia diversos grupos armados e países vizinhos. Todos esses processos, eles estão inseridos dentro do que a Prudence nos contou sobre o genocide. Então, ao longo desses últimos 30 anos, a República Democrática do Congo vem sofrendo por esses diversos processos. Então, esses conflitos que têm nomes e características e datas próprias são todos inseridos dentro do que é o genocide, que é justamente o que a comunidade congolesa denuncia como esse genocídio que se perpetua ao longo de décadas e que já levou à morte de mais de 10 milhões de congoleses, né? E esse término de 2003, inclusive, é uma coisa que eles denunciam como algo de fachada, porque na prática permanece, né? Então, essa guerra mundial africana, de um lado estava a República Democrática do Congo, Angola, Zimbábue, Namíbia. Do outro, rebeldes que fazem parte da República Democrática do Congo, que eram apoiados por Uganda, Ruanda e Burundi. E apenas nesse período que durou, cerca de 3,8 milhões de pessoas morreram, e a maioria era por inanição, por doenças, por uma série de coisas. Mas, como eu disse, muitos ativistas congoleses denunciam que esses acordos fechados em 2003, eles eram uma fachada, e a guerra mundial africana, ela segue deixando suas consequências trágicas para a população da República Democrática do Congo, né? De acordo, por exemplo, com uma reportagem do jornal The Washington Post, de 2007, no Congo seguiram ocorrendo incontáveis atrocidades sexuais contra as mulheres congolesas, incluindo escravidão sexual, incesto forçado, canibalismo, um horror para se pensar, imagina a vida dessas mulheres marcadas por esse tipo de crimes. Que são expressão brutal do que é o patriarcado. Em 2008, por exemplo, outra reportagem do The Guardian, ela noticiava que na República Democrática do Congo, 45 mil pessoas morriam por mês em decorrência de conflitos, fome e doenças. E apenas entre os anos de 2017 e 2019, mais de 5 milhões de pessoas se deslocaram internamente no país, sem contar centenas de milhares que fugiram para nações vizinhas, como Angola e Zâmbia, principalmente. E esse é o retrato do que os ativistas congoleses denunciam como genocídio esquecido. E depois desses acordos, para encerrar, né, provisoriamente os conflitos que se deram no início dos anos 2000, a República Democrática do Congo, ela continuou sendo palco de conflitos internos com a participação e influência de potências como a China, por exemplo, né? Então, como pano de fundo, se coloca esses interesses e disputas internacionais, sobretudo essas disputas que a gente está vendo nesse momento entre Estados Unidos e China, pelo acesso às matérias-primas na República Democrática do Congo, né? Durante os anos do governo Trump e do próprio governo Obama, A China, ela passou a controlar a maioria das minas estrangeiras de cobalto, urânio e cobre na República Democrática do Congo. E esse conflito da República Democrática do Congo, ele desde 2013, ele é apoiado pela MONUSCO, Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, e o M23, Movimento 23 de Março, que é composto essencialmente por membros da etnia Tutsi, tem como pano de fundo o controle americano e chinês de importantes regiões, fontes de minério, né? E isso acontece porque o governo congolês, ele vem utilizando o armamento e os drones chinês para combater esses rebeldes do M23, e, portanto, isso não é uma mera coincidência que o exército congolês ele tem sido mobilizado recorrentemente para proteger áreas da mineração que são controladas pela China, né? Inclusive, gente, o Brasil, depois de chefiar a invasão do Haiti e promover todo tipo de massacres, estupros com as tropas brasileiras, da qual, inclusive, Tarcísio de Freitas era um dos generais, mantém tropas na República Democrática do Congo. Algo que é reivindicado pelo Estado brasileiro, pelo governo Lula, que mantém essas tropas, sendo um tema do qual ele é totalmente conivente. E nós, pelo contrário, a gente repudia com todas as forças o que são as intervenções militares e políticas imperialistas no continente africano, como é a MONUSCO, defendendo o direito à autodeterminação do povo africano, respeitando a sua diversidade étnica e cultural. Uma luta que precisa ser tomada pelas mulheres e o conjunto da classe trabalhadora. Gente, chegamos à nossa quarta e última parte desse podcast, e para fazer essa reflexão tão importante, nós perguntamos à Prudence como o movimento de mulheres e a classe trabalhadora brasileira podem contribuir para a luta na República Democrática do Congo.
Essa pergunta é muito importante. O movimento de mulher e a classe trabalhadora brasileira pode contribuir de várias formas com a luta do povo congolês, especialmente diante das violências, explorações e apagamento histórico que a RDC enfrenta. O primeiro ponto, solidariedade internacionalista. Organizar atos políticos, manifestações e campanhas de solidariedade ao povo congolês, denunciando o genocídio e a exploração mineral que financia a guerra. Por exemplo, a maioria do tempo são nós mesmos, o próprio congolês, que organiza esses atos, né? E fizemos, por isso nós fizemos esse coletivo A Voz do Congo, para poder mostrar para o povo congolês o que está acontecendo na parte de RDC. E nisso que a gente sempre pede para o povo brasileiro somar conosco para poder aprender mais, saber mais o que está acontecendo. E precisamos de apoio de vocês, isso é muito importante, muitíssimo importante. Outro, estabelecer laços entre sindicatos, movimentos sociais brasileiros e organizações congolesas para criar pontos de luta comum. Por nesse momento, o que, nós, coletivo A Voz do Congo, estamos criando com vocês, o sindicato, né? E como que não seja só um, que tem que ter a mais. Por exemplo, eu faço parte também do grupo das mulheres, da Marcha das Mulheres Pretas no Brasil. Sempre eu martelo, eu falo sempre sobre a situação da RDC, entendeu? Na minha luta, porque nós estamos lutando pela mesma causa, sobre o corpo de uma mulher, que seja africana, congolesa ou não, mas é um corpo de uma mulher, entendeu? Que está sendo usado como arma de guerra. Então, por isso, a minha presença na Marcha das Mulheres Pretas é para levar também a situação da RDC, a história, infelizmente, essa situação que acontece com o corpo da mulher. Outro ponto, tipo, visibilização da luta, divulgar na rede, nas redes sociais, nas mídias alternativas brasileiras, a realidade da RDC. Não para romper esse silêncio mediático que invisibiliza o sofrimento do povo congolês. Então, se a mídia realmente no jornal, na televisão, não falam mais, mas a gente tem que dar essa visibilização através das redes sociais e dessas mídias alternativas. Por exemplo, nesse momento estou fazendo que participar com vocês, então isso também faz parte da visibilidade. Então precisa fazer mais ainda, né, para ser espalhado ainda. Produzir matérias educativas, cartilhas, debate em escola, universidade, encontro em comunidade. Eu, por exemplo, quando vou nas escolas, eu sou convidada a fazer palestras, nos eventos, eu vou, quando passo, eu vou, tive a oportunidade de poder estar participando no trabalho com TED São Paulo, eu fiz a fala. Por exemplo, sobre a importância da luta do povo congolês e a sua conexão com a luta global contra o racismo, né, e o colonialismo e o patriarcado. Tem outro ponto 3, luta feminista e antirracista conectada. O movimento de mulheres pode destacar como a violência contra as mulheres congolesas, em especial a violência sexual usada como arma de guerra, faz parte de uma lógica de dominação global. E também promover encontros entre as mulheres brasileiras e congolesas para troca de experiência e fortalecimento de estratégia e resistência. Se lembra daquela vez que nós fizemos, participamos nesse evento que nós fizemos do Genocosto? Teve a minha presença e da Hortência, eu acho que poderia ter mais esse tipo de encontro, né? Ouvindo as mulheres congolesas, não só essas mulheres que, infelizmente, muitas delas não conseguem estar aqui, essas mulheres que estão nessa situação, mas as próprias mulheres congolesas vivendo aqui, que pode relatar sobre o sofrimento que acontece na RDC. Fazer esse encontro, esse troca de conversa e bate-papo é importante, né? Como nesse momento, Marcelo, você está fazendo esse intermediário, né? É importante. Por exemplo, outro ponto, 4, pressão política. Exigir que o Estado brasileiro, através do Itamaraty e da diplomacia, se pronuncie na ONU, né, e em organismos internacionais em defesa dos direitos humanos na RDC. Lutar para que empresas brasileiras não participem de cadeia de exploração mineral ligada ao sangue congolese. Isso é muito importante. O Brasil não entra, não se ajunta com esse tipo de situação. E sabemos que na parte da leste tem a presença também de militares brasileiros. Então, o que nós estamos pedindo? Para não ter também essa ligação que o Brasil possa também explorar esse mineral, né, ligado ao sangue congolês. Então, porque nós temos muita admiração pelo Brasil. Tomara que o Brasil não se mete nessa situação. Isso é muito importante também, muito, muito importante. Ponto 5, práticas concretas de apoio. Por exemplo, criar rede de apoio à mulher imigrante e refugiada congolesa no Brasil. Já existem algumas, né? Mas criar mais, oferecendo acolhimento, acesso a direito fortalecimento ao comunitário. E muitas das vezes não somos abandonados por aí, não tem tanto esse acolhimento pelo povo africano, vou dizer, numa contexto geral, né? Enfim, é triste dizendo isso, mas precisamos falar, porque sempre que eu digo que a recepção das mulheres imigrantes refugiadas africanas entre essa, Congo faz parte da África e os outros sempre tem essa diferenciada. E, infelizmente, precisamos falar, é uma forma também de denunciar, porque queremos uma mudança concreta mesmo. E outro, incentivar a classe trabalhadora brasileira a compreender que a luta contra o capitalismo e o racismo é internacional. A exploração dos minérios congolês também alimenta a desigualdade no Brasil. Quer dizer, vou resumir numa palavra só, que a luta do povo congolês e também a luta de classe trabalhadora e das mulheres brasileiras, pois se enfrenta os mesmos inimigos. O que é esse inimigo? O colonialismo, o racismo estrutural, o capitalismo predatório e o patriarcado. Como vejo a aliança entre os trabalhadores e o povo explorados? Eu vejo essa aliança como fundamental e estratégica. A barbárie capitalista não é apenas exploração econômica dentro de fábricas ou empresas, mas também guerra, destruição ambiental, racismo, patriarcado e migração forçada. O capitalismo só se sustenta porque consegue dividir os trabalhadores e os povos oprimidos entre si. Por isso, a unidade internacional é uma resposta necessária. Tem alguns pontos, por exemplo, classe trabalhadora e povo oprimidos têm inimigos comuns. A grande potência, corporações transnacionais e elites locais que se beneficiam da exploração e da pilhagem das riquezas. As opressões não são secundárias, como o racismo, o machismo e a xenofobia são instrumentos de capital para fragmentar a luta. A aliança precisa reconhecer e enfrentar todas essas formas de opressão, valorizando as experiências das mulheres, né, do povo, indígenas, negros, migrantes e refugiados. Outro ponto, internacionalismo. Hoje, os trabalhadores de qualquer país estão conectados pela cadeia globais de produção e pelos impactos das crises. Uma greve de trabalhadores de mineração na África, por exemplo, tem relação direta com a luta contra a exploração tecnológica no Ocidente, né? Outra organização e solidariedade ativa, movimento de base, sindicatos combativos, coletivo de imigrantes, organizações populares e feministas têm que se conectar além das fronteiras para formar uma força que transponha, né, o poder capitalismo mundial. O resumo disso, essa aliança é a única forma de superar a barbárie capitalista e construir uma sociedade onde a vida esteja acima do lucro.
Bom, gente, depois de tudo isso, eu queria só reforçar a importância de que a luta contra o genocídio do Congo seja tomada pelas mulheres e pela classe trabalhadora brasileira, né? Nós que somos parte do país mais negro fora do continente africano, temos em nosso sangue, em nossa cultura, em nossa história, uma ligação profunda com nossos irmãos congoleses e africanos. Primeiro porque o genocídio do Congo, ele não é um fenômeno isolado, mas ele é parte dessa engrenagem global da exploração, do racismo e da opressão, que é sustentada pelo capitalismo e pelo imperialismo. E o que acontece lá é o reflexo extremo do que a gente vive aqui. A violência do Estado, o racismo, a exploração das mulheres e dos trabalhadores, a pilhagem das riquezas naturais por grandes empresas internacionais, tudo isso com a conivência dos governos locais e das potências mundiais, né? Esse mesmo sistema que mata no Congo é o que reprimiu os quilombolas no Brasil, é o que mata jovens e as crianças pelas mãos da polícia racista, é um sistema que expulsa comunidades inteiras para beneficiar o agronegócio e as mineradoras. E é por isso que a luta das mulheres e da classe trabalhadora brasileira, ela está diretamente ligada à luta do povo congolês. As mulheres, em especial, são as primeiras a sentir o peso da violência, da miséria, da guerra, seja aqui, seja lá. São elas que sofrem com a violência patriarcal, com o feminicídio, com a exploração do trabalho precário, com a falta de direitos básicos. E são elas também que, quando se organizam, mostram uma força capaz de transformar tudo. Seja nas greves, nas marchas, nas ocupações, nos piquetes. Sem as mulheres não há trabalho, não há cidade, não há futuro. E a luta feminista e socialista, como nós do Pão e Rosas defendemos, e a Prudence fez um chamado, inclusive, pensando isso, ela precisa ser internacionalista, né? Ela precisa unir as mulheres brasileiras às mulheres da República Democrática do Congo e de todo o mundo, batalhando com todas as forças por uma política internacionalista, proletária, anti-imperialista e de independência de classe, para unir a classe trabalhadora e os povos oprimidos do mundo na perspectiva de acabar com o sistema capitalista, o patriarcado, o racismo e a xenofobia. E como parte dessa batalha, é preciso a gente lutar pelo direito imediato de visto humanitário para todos os refugiados africanos, em particular os congoleses no Brasil. Lutar para pôr abaixo todas as leis de imigrantes que estão em vigência na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, para dizer basta de racismo, xenofobia e criminalização dos imigrantes, para lutar por justiça por Moise e todos os imigrantes que são perseguidos e mortos, e por garantia de todos os direitos civis, trabalhistas e humanitários para todas as pessoas e o livre trânsito dos migrantes, né? A nossa classe não tem pátria, não tem fronteiras. E é fundamental a gente repudiar com todas as forças as intervenções militares e políticas imperialistas no continente africano, como a MONUSCO na República Democrática do Congo, da qual o Brasil é vergonhosamente um dos integrantes, defendendo o direito à autodeterminação do próprio povo africano, respeitando sua diversidade étnica e cultural, defendendo o não pagamento das dívidas públicas dos países africanos, a nacionalização sem indenização de todas as mineradoras, portos, aeroportos e empresas estratégicas sob o controle dos trabalhadores, como parte de uma batalha para que a própria classe trabalhadora africana tome em suas mãos o seu futuro, uma federação das repúblicas socialistas da África. Essa perspectiva, ela se torna ainda mais atual do que nunca, como um meio estratégico e fundamental para acabar com essa dominação que já persiste por séculos, que elas são impostas aos povos do continente africano e abrir um novo marco a partir da luta pela revolução internacional e a reconstrução de uma sociedade sobre novas bases, livre de todo tipo de exploração, de opressão, uma sociedade comunista. E essa batalha que nós damos, né, quando a gente diz que precisa lutar contra esse mundo, que a gente não quer ser a geração do fim do mundo, a geração que presencia genocídios televisionados ou genocídios que são esquecidos, como na República Democrática do Congo, mas a gente quer unificar a luta de conjunto da classe trabalhadora contra os nossos inimigos imperialistas, ela parte também por pensar como a gente vai colocar de pé uma ferramenta para o conjunto da classe trabalhadora e o povo explorado e oprimido, uma ferramenta internacional para a revolução, um partido internacionalista anti-imperialista que possa unificar de conjunto todos os setores que se colocam na vanguarda dessa luta contra esse sistema capitalista, o que para nós passa pela batalha pela reconstrução da Quarta Internacional, fundada por Leon Trotsky e tantos outros revolucionários e revolucionárias que deram suas vidas para lutar contra esse mundo de opressão e exploração. E é por isso que a gente diz muito forte e se inspira muito em toda a luta do povo congolês, em toda a luta do povo africano, também como parte dessa tradição. Viva a luta do povo congolês e africano, viva a luta internacional da classe trabalhadora. Estamos acabando o nosso podcast e eu queria agradecer muito a Prudence e a Hortense por terem contribuído fundamentalmente para esse podcast, para a gente poder colocar a voz dessas mulheres que são parte dessa luta tão fundamental contra tudo o que vem acontecendo na República Democrática do Congo. Também queria agradecer muito ao Marcelo Pablito, que foi fundamental para a elaboração desse roteiro, que contribuiu muito, e a toda a equipe do nosso podcast, ao Cris Amélio, à Gabriela Miller, ao Taz e ao Juan, e dizer que a gente se espera na próxima. E para encerrar, eu gostaria de ler um trecho do Leon Trotsky. Nós podemos e devemos buscar o caminho da consciência dos operários negros, dos operários chineses, dos operários indianos e todos os oprimidos do oceano humano das raças não brancas, cuja palavra é decisiva para o desenvolvimento humano. Leon Trotsky.